E hoje, no Causa Própria, vamos debater se a economia portuguesa aguenta um governo minoritário. Hoje são nossos convidados Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, e também Jorge Pisco, presidente da Confederação de Micro, Pequenas e Médias Empresas. A moderação é do jornalista Luís Soares.
Bom dia, Jorge Pisco. Bom dia, Tiago Oliveira. O Jorge Pisco está connosco em estúdio. O Tiago Oliveira está connosco ao telefone. Começava por si, Jorge Pisco, para as empresas. Este resultado eleitoral das eleições do passado domingo coloca algum receio em especial?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A situação que nós esperamos deste quadro resultante destas eleições preocupa-nos, evidentemente, porque já a situação que nós resultante que já era anterior não era favorável às micro, pequenas e médias empresas. E nesta situação ela vai continuar a agravar-se, porque na realidade a situação que nós temos do ponto de vista económico para 2024, aquilo que se perspectiva, não é benéfico. E daí que nós estamos com alguma expectativa para ver o que daqui resultará deste novo quadro, para também ver qual vai ser a postura do novo governo face às micro, pequenas e médias empresas. Porque nós conhecemos a posição dos diversos partidos, das reuniões que tínhamos tido anteriormente, nomeadamente em relação ao Orçamento de Estado que está aprovado para 2024, e também aqui estamos com essa tal expectativa face àquilo que os partidos que hoje ganharam as eleições nos tinham dito face às propostas que a CPPMI apresentou e que na altura não foram aprovadas, nem tão pouco nenhuma delas vigorou para este orçamento.
Já vamos olhar um pouco também para essas propostas, mas queria também perguntar ao Tiago Oliveira como é que a CGTP também olha para estes resultados eleitorais que deram uma larga maioria de direita no Parlamento.
Desde já muito bom dia, agradecer o convite ao Luís, agradecer a presença do Jorge. Relativamente à pergunta que coloca, as preocupações estão identificadas. Temos uma viragem à direita, isso é óbvio, mas esta viragem à direita, aquilo que nos traz é um aumento das preocupações relativamente ao passado recente e relativamente àquilo que são as políticas que durante todos estes anos os partidos de direita têm tido, nomeadamente no que diz respeito à valorização do trabalho e dos trabalhadores. Ainda estamos num quadro de muita incerteza, o Sr. Presidente da República está em discussão com os diversos partidos políticos, dentro de poucos dias irá ter que tomar uma decisão, mas não há nada que se possa dizer que se há de positivo no que diz respeito aos problemas concretos dos trabalhadores destas eleições do passado dia 10 de março.
Vamos também daqui a pouco olhar um pouco para as propostas que os partidos levaram a estas eleições e o que é que pode ser também de um futuro governo. Jorge Pisco, olhando para isso precisamente a nível das empresas, a AD colocava no programa várias medidas relacionadas, por exemplo, com a taxa de DRC, também com algumas questões fiscais e algumas eliminações também de algumas simplificações a nível empresarial. Que medidas é que a Confederação das Pequenas e Médias Empresas preconiza que deveriam ser seguir ou fazer parte do programa do Governo que for apresentado agora no Parlamento?
Há uma medida que nós consideramos fundamental, que é uma medida imediata, que é o pagamento dos apoios em falta referentes aos projetos do Portugal 2020, do Covid e das calamidades. Ou seja, esta é a medida que a CPPME desde já reivindica que o Governo tem que tomar logo nos primeiros dias assim que tomar posse.
Estamos a falar de que valores, têm ideia?
São largos milhões de euros que estão em causa. Ou seja, o anterior Governo foi protelando pagamentos do 2020, são estes pagamentos já deveriam estar encerrados e feitos esses pagamentos dos projetos. Há milhões e milhões de euros em causa. Há milhões de euros também resultantes de todos aqueles apoios que o anterior governo foi anunciando do Covid e também das cheias, dos incêndios. Todos esses apoios que o governo foi, alguns que foram dados, outros que foram populados, mas que esses apoios têm que ser pagos.
Ou seja, foram anunciados, mas não chegaram às empresas.
Foram anunciados, as empresas candidataram-se e esse dinheiro não chegou às empresas. E essa é a primeira medida que nós reivindicamos que o governo tem que, nos primeiros dias, deve fazer, aplicá-la. É fazer esses pagamentos às empresas. Não pode continuar a empurrar com a barriga, como nós tínhamos dito, esta situação. As empresas não podem continuar a estar a endividar-se perante uma situação de que passa meses e anos, algumas situações destas têm anos, e em que esse dinheiro não chega às empresas. Porque não é possível. Ou seja, não há empresa nenhuma num tecido económico que é constituído por micro e pequenas empresas, em que as empresas continuem a ter que estar a endividar-se, porque quando se fala dos apoios ao Covid não foram mais do que as empresas a terem que ir à banca contrair empréstimos. Empréstimos estes que eram a taxas de juros zero e que neste momento estão a 4,5%. E a situação é aquela que nós conhecemos, com as taxas de juros a aumentarem, que não é viável para isso. Depois há todo um outro conjunto de medidas que nós tínhamos nas propostas que já tínhamos apresentado e que neste momento a Confederação está a rever esse conjunto de propostas e que iremos apresentá-las aos partidos políticos na Assembleia da República e ao próprio Governo em devido tempo, que passam por estratégia e posicionamento, por questões fiscais, por questões de segurança, por investimento, etc. Mas que essas propostas irão ser em devido tempo apresentadas, mas que têm... Que tem implicação na vida das micro, pequenas e médias empresas, mas que não tem custo imediato. Porque, na realidade, aquilo que nós sempre defendemos junto do anterior governo, e por isso é que nós dizíamos e continuamos a dizer, ou seja, com uma maioria absoluta do Partido Socialista, ele teve condições mais que nenhum outro governo teve anteriormente.
De e poder... neste, aparentemente, vai ter.
Está bem, mas há uma situação que é esta. Ou seja, o PSD, e nomeadamente o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, nas reuniões que tiveram connosco, estavam de acordo com a maioria das propostas que nós apresentávamos, e aquilo que nos diziam é que, bem, nós estamos de acordo convosco, mas temos aqui um problema que é... Há a maioria absoluta do Partido Socialista no plenário da Assembleia da República. Se nós apresentarmos estas propostas, elas não passarão. Agora, vamos aguardar para ver se essas propostas irão ou não a plenário e se elas são ou não aprovadas. Pronto, agora, é a tal situação que nós aguardamos.
Certo. Tiago Oliveira, a AD no programa eleitoral focava sobretudo na questão das baixas de impostos, também apontava para mudanças nas leis laborais. Receia que as propostas preconizadas, nomeadamente pela AD, possam vir a prejudicar os trabalhadores no futuro?
A questão fundamental é que o problema concreto do mundo do trabalho, o problema concreto dos trabalhadores, daí as propostas são muito poucas ou inexistentes. Focámos-nos muito naquilo que são o problema das empresas, focámos-nos muito naquilo que é a resposta aos interesses dos grandes grupos económicos, mas aquilo que no dia-a-dia faz a diferença entre ter condições para pôr comida na mesa, para pagar a casa, para conseguir pôr os filhos a estudar, aí as propostas essas parece que não existem, desvanecem-se de repente. E obviamente que isto, olhando para aquilo que é o programa do PST, há aqui uma falta concreta de resposta, não só no programa, mas naquilo que são as práticas de anos de política de direita. Basta olhar para aquilo que foi o ano de 2015 para ver em quem incidiu a maior parte das políticas, quando era preciso uma política de dinamização da economia, de impulsionamento do país para a frente, foi retirar salários, foi retirar reformas, foi cortar férias e feriados, e portanto isto demonstra bem aquilo que são as práticas do governo do PSD-CDS. Obviamente, agora quando olhamos para um programa em que incide e foca na diminuição de impostos, não podemos esquecer qual é o papel importante que os impostos têm. Os impostos têm um papel fundamental, que é garantir a soberania do país e a resposta essencial portanto, nas suas funções sociais de Estado. E aquilo que nós queremos e aquilo que vamos forçar é que se olhe para aqueles que são a maioria, que são os trabalhadores, o povo, os reformados, e que se olhe no sentido de valorizar os salários, de recuperação de direitos, e que a partir daí sim que haja um desenvolvimento do país. E, obviamente, que esta viragem à direita preocupe-nos com sobremaneira, porque sabemos qual é o passado do PSD e sabemos qual é o futuro que eles procuram.
Ou seja, mais do que baixar impostos, a CGTP preconiza uma valorização salarial.
Só com a valorização dos salários é possível criar dinâmica e futuro para o país. Repare, 2016 para a frente, é evidente disto. Quando estávamos perante uma situação de definhamento do país, com a alteração de políticas que permitiram o aumento dos salários e a criação de emprego, aquilo que surgiu foi que o país cresceu, o país se desenvolveu. E aquilo que nós dizemos é que num país que temos um tecido produtivo onde mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, que dependem praticamente exclusivo do consumo interno, só conseguimos andar para a frente com a valorização dos salários. E com a valorização dos salários, obviamente, isto irá traduzir no futuro melhores condições de sustentabilidade para a segurança social, melhores respostas na saúde, melhores respostas na educação e, obviamente, a sustentabilidade destas 90% destas empresas que, com salários, conseguem ter mais capacidade de resposta e, no fundo, depois também melhores reformas no futuro. Por isso, a valorização dos salários para nós é essencial.
Jorge Pisco, as pequenas e médias empresas, que são aquelas que representa, têm condições para esta valorização salarial?
Sabe, essa é uma questão que se coloca no dia-a-dia e que muitas empresas nos colocam a nós se terão ou não condições para fazer o aumento salarial. E aquilo que a Confederação tem vindo a defender é que é necessário esse aumento salarial para que haja mais riqueza e haja mais produtividade. Porque, na realidade, eu dou-vos um exemplo. Recentemente, numa reunião em que esta questão foi colocada, e que era uma nossa associada que tem na área da estética, e que ela dizia: se as pessoas tiverem, se as minhas clientes tiverem mais dinheiro, elas virão mais vezes ao cabeleireiro, virão mais vezes arranjar o cabelo, virão mais vezes arranjar as unhas. E depois dizia um outro que tem uma mercearia também. Isto são pequenos empresários. Dizia, pois, é verdade, se as pessoas tiverem mais dinheiro, virão também e poderão comprar. É diferente daquilo que se está neste momento a passar, em que tem clientes que, em vez de comprarem um quilo de fruta, só compram meio quilo, ou compram uma peça ou duas peças. Esta é aqui a realidade daquilo que se passa no tecido económico nacional. Porque, como dizia o Tiago Oliveira, são 1 milhão e 300 mil as micro e pequenas e médias empresas. As microempresas são 1 milhão e 251 mil. Ou seja, são empresas que são constituídas entre 1 e 9 trabalhadores. Isto é aquilo que é a realidade do tecido empresarial português. E por isso, nós, se tivermos se houver um aumento do salário, se os trabalhadores, neste caso, se a população tiver mais dinheiro, poderão ir comprar mais, poderão, porque assim, estas empresas vivem do fundo de tesouraria, daquilo que é o dia-a-dia da caixa destas empresas. Por isso, na realidade, nós precisamos ter mais dinheiro, mais movimento de caixa para que ela possa haver uma melhor condições de financiamento das próprias empresas.
Tiago Oliveira, sabemos que o Parlamento vai virar mais à direita, a população votou sobretudo na direita nestas eleições. A CGTP teme que haja menos movimentação de rua, menos adesão às iniciativas de rua que a CGTP possa nos próximos tempos convocar?
Pelo contrário. Tivemos uma viragem à direita, mas também temos que perceber o que é que conduziu a este desfecho. E esta viragem à direita vem de um descontentamento muito grande da falta de resposta que o Partido Socialista teve nestes anos em que teve maioria absoluta e que conduziu a este enorme descontentamento que as pessoas sentem. Vamos lá ver uma coisa. Não é suficiente estarmos perante um aumento brutal do custo de vida e, ao mesmo tempo, que temos que ir a um supermercado comprar uma garrafa de azeite que custa 10 euros e o mesmo supermercado que nos vende a garrafa de azeite a 10 euros tem 2 milhões de lucros por dia. Isto, obviamente, causa descontentamento, causa descrédito. Não é de desvalorizar o facto da gente não ter dinheiro para conseguir pagar a prestação da casa e termos os grandes grupos económicos e financeiros a terem, os principais bancos, 25 milhões de euros de lucros por dia. Aliado a esta falta de resposta, obviamente vem um descontentamento. E esse descontentamento traduziu-se nos resultados do passado dia 10. Agora, aquilo que temos é que olhar para a frente e dizer assim: queremos uma política que corresponda aos interesses da maioria, que são os trabalhadores. E com essa resposta, das duas uma, ou se valoriza o trabalho e os trabalhadores, ou contem com os trabalhadores. Os mesmos que estiveram e que tomaram a opção do dia 10 são os mesmos que no dia 11, no dia 12, no dia 13 irão estar na rua a lutar por melhores condições de vida e trabalho. Não tínhamos a menor dúvida disso.
Jorge Pisco, estamos, enfim, ainda numa altura de incerteza. Aparentemente será a AD a governar e Luís Montenegro, mas sabemos também que é importante tudo aquilo que vem dos dinheiros que vêm de Bruxelas, o PRR e tudo mais. Por um lado, queria lhe perguntar se tem receio que todo esse processo possa ser, enfim, ficar mais lento por causa desta toda esta indefinição a nível governamental, e também perguntar-lhe se defende que, de alguma forma, o PS, apesar de ter perdido a maioria absoluta e de não estar a governar, se deveria também dar algum respaldo a um eventual governo liderado por Luís Montenegro.
Não sei se percebi a pergunta relativamente ao PRR, porque assim, se relativamente ao PRR, é muito simples, porque assim, o PRR não tem uma única proposta que venha ao encontro daquilo que são as micro, pequenas e médias empresas. Não há uma única proposta. Ou seja, o PRR está virado, pura e simplesmente, para as grandes empresas. As micro não têm acesso, as micro e as pequenas não têm acesso a nenhum programa, nem a nenhum plano daquilo que é este programa. Daí que elas estão completamente arredadas de todo este processo. Daí que...
mas gostaria que não estivessem. Não,
nós temos sempre defendido que elas, que as micro e as pequenas não deveriam estar, tal como defendemos que relativamente ao 2030, já relativamente ao 2020, nós defendíamos que 50% daquelas verbas deveriam estar consignadas para as micro e pequenas empresas, tal como defendemos que é uma das propostas que nós temos a apresentar novamente ao Governo, é que relativamente ao 2030, 50% estejam consignadas para as micro e pequenas empresas. Porque na realidade, ou seja, todos estes projetos, quem acaba por beneficiar são os grandes grupos económicos. Porque esta que é a realidade. E depois as micro e as pequenas acabam por ficar sempre de fora desta situação. E isto não pode, é uma situação que é quando as grandes empresas em Portugal são 1000 empresas, ou seja, é 0,01% daquilo que é o tecido económico nacional, e são elas que vêm a beneficiar sempre de tudo aquilo que, em termos destes grandes projetos europeus e mesmo dos apoios nacionais, porque o Governo acaba por olhar para isso.
Sim, mas nesse sentido aquilo que lhe perguntava é se receia que entremos num período de maior instabilidade e com eleições sucessivas, dentro do possível, ou se, no entender da Confederação das Pequenas e Médias Empresas, seria mais viável, por exemplo, que o PS pudesse ir respaldando aqui algumas iniciativas também do
Não, nós pensamos é que os governos têm que olhar para o tecido económico e têm que olhar para as empresas de uma forma correta e têm que olhar, dar esses apoios. Não são os apoios, têm que olhar de forma...
Têm que tomar medidas.
Tomar medidas. E a questão é, não basta, porque assim, não é irmos às eleições, nas eleições ouvem-se palavras muito bonitas, mas na realidade, depois na prática, as coisas acabam por não ser aquilo que se ouve durante o período eleitoral. Ou mesmo naquilo que estão nos programas eleitorais que os partidos apresentam, não conferem com aquilo que é o dia-a-dia depois do governo. E aquilo que nós dizemos é que é necessário que haja políticas que venham ao encontro daquilo que são as necessidades e as necessidades das empresas. E as empresas, como eu comecei por dizer no início desta entrevista, a situação económica das micro, pequenas e médias empresas é preocupante, nomeadamente neste ano de 2024, porque é preciso ter em conta que nós temos as despesas de contexto que as empresas têm, os aumentos dos combustíveis, todas estas situações são despesas enormes para estas empresas e elas não têm forma de conseguir combater estes aumentos de custos e chegar a termos de salvaguardar esta necessidade. Por isso, não têm receitas que permitam depois, no dia-a-dia, fazer face a todos estes problemas.
E tomar outras opções, como por exemplo aumentar salários.
Não é possível.
Tiago Oliveira, a CGTP já tem um plano para novas ações de luta depois do novo governo tomar posse?
Nós, neste momento, aquilo que temos aí pela frente são dois grandes momentos que os trabalhadores têm, que fazemos um apelo para que participem, que é o 25 de Abril e os 50 anos de 25 de Abril, principalmente num momento em que está colocado em cima da mesa a afirmação ou a tentativa de afirmação de forças que estão contra Abril, e precisamos ter, de facto, um grande 25 de Abril em que a população responde e venha para a rua afirmar aquilo que são os valores que deram vida ao 25 de Abril. E temos o 1º de Maio, que é um grande momento de afirmação da luta dos trabalhadores e que, de facto, com toda a certeza, vamos ter uma expressão de rua, de grande combatividade, de grande força, grande esperança no futuro, e que os trabalhadores sabem que podem contar com a CGTP.
Jorge Pisco, só para terminarmos também, ainda na sequência daquilo que eu lhe perguntava, não receia, portanto, que entremos aqui numa altura de miniciclos, de pequenos ciclos políticos e que isso acabe por prejudicar ainda mais as empresas e a economia do país?
Não, nós estamos confiantes que neste ano também, e seguindo este raciocínio que o Tiago Oliveira estava a dizer, ou seja, num ano em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril, e também, neste caso, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que este ano comemora 39 anos, e que é resultante dos movimentos dos pequenos e comerciantes, destas associações que foram resultantes também do próprio 25 de Abril, estamos confiantes que também os empresários saberão, na devida altura, dar resposta a todas essas situações, tal como a população, em devido tempo, tal como há 50 anos atrás soubemos dar resposta àquilo que foi um governo tenebroso que durante 42 anos governou Portugal, já estarão à altura no momento que for necessário dar essas respostas necessárias.
Tiago Oliveira, para terminar também, quando se reunir com o novo governo, qual vai ser a primeira, ou quais vão ser as primeiras medidas que a CGTP vai propor ao Executivo?
Nós terminamos nem há um mês o nosso 15º Congresso, de facto um momento muito grande da CGTP, com uma avaliação muito profunda daquilo que é a realidade e os problemas nos locais de trabalho, aquilo que hoje sentimos, que é a desregulação dos horários de trabalho, a tentativa de normalizar o trabalho ao sábado, ao domingo, ao feriado, a difícil conciliação entre a vida pessoal e familiar, a questão da precariedade cada vez mais sentida nas nossas vidas, a questão da necessidade urgente de aumento dos salários e da valorização do trabalho. Portanto, são linhas orientadoras que saíram no nosso 15º Congresso e que serão colocadas, portanto, na discussão com os diversos partidos, com o próximo governo e até na reunião com o Sr. Presidente da República, que, portanto, teremos em cima da mesa aquilo que foi, portanto, as linhas orientadoras do nosso 15º Congresso, mas sempre focadas naquilo que é o sentimento geral que se vive no mundo do trabalho, que é cada vez mais dificuldades, cada vez mais exploração, e precisávamos mesmo de encontrar um outro rumo, um rumo diferente, que valorize aqueles que trabalham, aqueles que trabalharam e aqueles que amanhã entram para o mundo do trabalho.
Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, Jorge Pisco, presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, obrigado aos dois por terem vindo a esta causa própria. Bom dia, obrigado.
Obrigado.
Obrigado.